Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Eu não te vejo mais, mas não quer dizer que eu não te quero mais. Que até dá pra ver o brilho dos meus olhos, o som da minha voz.
Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 15 graus a temperatura, ventando pra caramba lá fora. Pra você que não saiu de casa, se pensar em sair com aquele chapéuzinho pra dar aquele estilo, pode esquecer, porque o chapéu vai voar. A não ser que tenha um cordãozinho que amarre ele no pescoço, porque o vento tá forte mesmo, não tá frio. Mas está ventando muito na manhã desta sexta-feira. Hoje, mais um assunto para você, para interagir com a gente aqui neste horário de 11 a meio-dia, de segunda a sexta-feira, na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Hoje vamos falar de duas entidades que foram premiadas essa semana e que nos dá muito orgulho, porque a gente que trabalha na comunicação, tem acompanhado mais de perto o trabalho dessas entidades e o resultado propriamente dito também, que é o mais interessante, o mais importante. Tá na pasta. E então, o que que vai acontecer? A gente vai falar mais para você conhecer melhor o que acontece e qual o trabalho feito na Casa de Apoio Viva Raquel, e na Coordenadoria da Mulher, também lá com várias outras ações e departamentos, digamos assim, que foram premiadas nesta semana. Por isso, nós convidamos aqui as titulares, que receberam um prêmio especial na Câmara de Vereadores esta semana, a Maureen Bagatini, que é a coordenadora da Casa de Apoio Viva Raquel, e a coordenadora da pasta da Mulher, aqui em Caxias do Sul, a Janete Tomé, da Coordenadoria da Mulher, para a gente conversar mais sobre esta caminhada. Também conosco, fazendo parte do Centro de Referência da Mulher, a Thaís Isabel D'Alegrave. Antes de dar bom dia, eu vou chamar uma matéria especial que a Isadora Martins fez com vocês duas essa semana para a gente começar a introduzir o nosso bate-papo. Vamos ouvir juntamente com os nossos ouvintes e as nossas convidadas agora.
Em reconhecimento aos 20 anos de atuação junto à comunidade caxiense, a Coordenadoria da Mulher e a Casa de Apoio Viva Raquel receberam uma homenagem da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira. A atual titular da Coordenadoria da Mulher, Janete Tomé, representou a entidade na sessão solene e destacou os 20 anos de luta pelos direitos das mulheres.
Ao longo desses 20 anos, a Coordenadoria da Mulher vem desenvolvendo, então, trabalho sempre voltado para as políticas públicas para as mulheres. E sempre com o objetivo de estar fortalecendo a mulher para ela ter tanto a independência psicológica como uma independência financeira.
A Coordenadoria da Mulher foi fundada em 1999. Em um primeiro momento, fazia mais a sensibilização do poder público sobre a necessidade de discutir os direitos das mulheres. Hoje, o órgão atua de forma efetiva junto à comunidade, com palestras, oficinas e seminários, bem como na atuação no combate à violência.
Nós temos uma rede de proteção à mulher que foi construída durante esses 20 anos. A rede vem desde 2008, trabalha em prol da mulher. Nós temos em torno de 30 serviços, né, governamentais e não governamentais que fazem parte da rede de proteção. A coordenadoria é quem articula toda essa rede de proteção, porque o trabalho em prol da mulher não pode ser sozinho, né? Ele tem que ser em conjunto com outros serviços, porque assim é que a gente atinge todas as mulheres, né?
Segundo Janete, o trabalho desenvolvido junto à comunidade é fundamental para levar ao conhecimento de todos os serviços que são disponibilizados para auxiliar o público feminino a romper com o ciclo de violência doméstica.
Hoje a gente tem mais denúncias, sim, né? Mais pessoas nos procuram no centro de referência. Porém, a gente também acredita que hoje se tem uma maior procura pelos serviços, né, para combater a violência doméstica e familiar, porque hoje as mulheres estão mais esclarecidas, elas sabem dos serviços e elas entendem que aquilo, que ninguém merece viver num relacionamento abusivo. E, inclusive, pelos dados ali que nós temos, as mulheres mais jovens, dos 18 até os 34 anos, são as que mais denunciam. Então, a gente percebe que tem esse índice, sim, aumentou, mas também a gente acredita que é por a mulher estar mais fortalecida, por ela ter as informações sobre os tipos de violência, por ela não se calar.
A Casa de Apoio Viva Raquel, que também integra a Rede de Proteção à Mulher, foi homenageada por meio da coordenadora Maureen Bagatini. Fundada em 8 de março de 1999, a casa acolhe mulheres e seus filhos em situação de violência doméstica. Segundo Maureen, ao longo dos 20 anos de atuação, a casa já auxiliou muitas pessoas.
Hoje, nós estamos acolhendo a mulher número 1000. Tá? Então, em 20 anos, tivemos 1000 mulheres. Fora, né, toda a estrutura dos filhos que também acompanham. Então, é um espaço que acolhe 15 pessoas, tá? Mulheres e seus filhos, jovens e crianças, então, até 17 anos e 11 meses. É o único local onde, sim, as famílias podem estar juntas, onde a gente pode ajudá-los, sim, a melhorar essa convivência e a fortalecer esses vínculos.
A coordenadora também destacou o papel fundamental do abrigo para que as mulheres vítimas de violência possam permanecer por um tempo e restabelecer a vida.
A Casa de Apoio Viva Raquel, ela é fundamental para todas as mulheres que estão em situação de violência, todas as mulheres que precisam de um local para ficar, todas as mulheres que necessitam de um apoio, uma orientação e também um tempo para poderem repensar sua situação, terem uma orientação técnica, reverem a sua vida. Claro que depende do desejo de cada uma, mas a Casa Viva Raquel significa que eu posso, eu tenho chance, eu vou ter um local que vai me apoiar para mim tentar repensar a minha vida daqui para frente.
Atualmente, a instituição é mantida pelo projeto Mão Amiga, em parceria com a Fundação de Assistência Social. Isadora Martins, para a tua Rádio São Francisco.
Muito bem, o belo trabalho da Isadora Martins. Esta semana, um dia especial na Câmara de Vereadores, onde, agora pode baixar um pouquinho o retorno, Matheus, obrigada, onde nós tivemos este reconhecimento que é importante através da comunidade, através dos seus gestores também, no caso, os vereadores. Muito bom dia, Maureen Bagatini. Muito obrigada por estar aqui, né, falando da importância desse trabalho de toda a tua equipe frente à Casa Viva Raquel. 20 aninhos, quase maioridade. 21.
Isso aí, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Rosângela. Esperamos aí poder estar contribuindo com a comunidade, poder estar conversando um pouquinho mais, né, sobre esse assunto que é bem importante para todas nós.
Ainda mais nos dias de hoje. Janete Tomé é titular da Coordenadoria da Mulher atualmente e, através da Janete, também recebendo este prêmio dos 20 anos também da Coordenadoria da Mulher em Caxias do Sul. Bom dia, Janete, obrigada.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, né? Muito obrigada, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o nosso trabalho. É um reconhecimento, né? E, então, muito obrigada.
Também conosco, faz parte do Centro de Referência da Mulher, a Thaís Isabel D'Alegrave Bump, para juntar estas ações que todas vocês compõem nada mais, nada menos do que a Rede de Proteção à Mulher aqui em Caxias. Né, Thaís? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Obrigada. Bom dia, ouvintes. Sim, importante salientar que somos algumas, fazemos parte da rede e compõem a rede muitas outras entidades também, que todas juntas podemos fortalecer o nosso trabalho. E o Centro de Referência é vinculado à Coordenadoria da Mulher e é através do Centro de Referência que fazemos os atendimentos às mulheres em situação de violência. E esse ano já alcançamos a marca de 11 mil mulheres atendidas desde o início do atendimento, enfim, da fundação do Centro de Referência, que foi em 2005. Já chegamos a 11 mil mulheres atendidas, sendo que cada mulher é atendida muitas vezes.
Certo. Maureen, nesse caminho de 20 anos, lá 20 anos atrás, a nossa realidade talvez pudesse ser a mesma do que é hoje em relação à violência. A grande diferença é que hoje a mulher está tendo um pouco mais de coragem de falar, de denunciar e de se proteger. Ela não se culpa tanto por ser agredida pelo seu companheiro ou enfim. O que vocês conseguem passar para essas mulheres, olhando para trás, né, nesse trabalho hoje, onde infelizmente os números não diminuíram, né, nesses 20 anos, infelizmente eles só aumentam?
Pois é, eu acho que essa questão dos números que tu fala, ela tem dois aspectos, né? Um, talvez a gente pense, bah, não diminuiu a frequência das mulheres que sofrem violência. Porém, a informação faz com que as mulheres também denunciem mais, procurem mais, e daí o número aumenta. Uhum. Então, eu acho que é um outro aspecto. Com relação ao que a gente trabalha na Casa Viva Raquel, principalmente a gente faz com que as mulheres se sintam livres, vamos falar assim, da questão da culpa. Porque essa questão da violência, ela faz com que cada uma fique em dúvida por muito tempo, né? Se aquela situação está acontecendo, por quê? Na nossa vida, eu acho que nós, mulheres, a gente carrega sempre esse compromisso de ser aquela que vai dar conta da família, aquela que vai harmonizar, aquela que vai fazer com que os filhos fiquem protegidos. E essas situações, elas expõem os filhos também. Porque eles podem não ser agredidos, mas na medida que eles estão vendo, que eles estão participando, eles também, né, entram nessa questão da violência. Então, algo que é importante para nós ali, o acolhimento, para que quem chega lá se sinta assim bem e possa, nesse período que está lá conosco, se libertar um pouquinho mais dessa questão da culpa e também enxergar que a gente muitas vezes na nossa vida não tem certeza do que está acontecendo, não sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, e a questão da violência se confunde muito pela própria cultura, né, que nós temos. Uhum. Pela questão mesmo do machismo, né? A gente fica pensando se é violência ou se não é.
Né? E o que nos salva e a gente consegue ver um futuro, primeiro é essa geração que está vindo com outra mentalidade, né? A gente sabe que os meninos e meninas da educação infantil, por exemplo, eles já estão sendo criados de uma outra forma, né? E depois, porque entidades como a de vocês, que ajudam nessa caminhada dessas mulheres da nossa geração que ainda sofrem esse tipo de violência, de agressão. Janete, 20 anos, você está há dois, né?
Um ano e meio.
E neste um ano e meio já conseguiu ter ideia da importância que é a Coordenadoria da Mulher para Caxias do Sul, né?
Sim, a coordenadoria, né, então 20 anos, né, de caminhada aqui no município de Caxias do Sul, destaca a importância, né, do trabalho, de ter sido construído esse serviço aqui em Caxias do Sul, porque a partir da coordenadoria, da Casa de Apoio Viva Raquel e de políticas públicas que foram criadas para as mulheres, é que se fortaleceu todo um trabalho, né, para a prevenção e proteção das mulheres. A coordenadoria sempre trabalha no sentido preventivo, né? Porque quando chega no centro de referência ou lá na casa de apoio Viva Raquel, ela já sofreu todos os tipos de violência, né? A física, a psicológica, a moral, patrimonial. E aí, então, o nosso objetivo é sempre buscar um trabalho preventivo para as mulheres da nossa comunidade, para que elas não precisem, né, se submeter a um relacionamento abusivo de violência, que é o que muitas vezes acontece com as mulheres. Então, sempre a informação é fundamental para que essa mulher saia da situação de violência, está fortalecendo ela. Então, a coordenadoria vem nesse foco de trabalho preventivo nas comunidades. Uhum. Desde que foi fundada, por um período ficou, né, num trabalho mais interno de políticas, de construções no nosso município, e a partir do momento que se voltou tanto para a comunidade rural como para a comunidade urbana, vem se fazendo esse trabalho com as mulheres da comunidade. Nós agora, enquanto coordenadoria, a gente já vem num trabalho com os jovens, né, para estar trabalhando meninos e meninas, também com palestras hoje já mistas, né, de homens e mulheres, para que eles também sejam propagadores, né, dessa cultura de não violência. Então, é um trabalho hoje, a gente tenta abranger o total, né, todas as pessoas, para que entendam, né, que esse não é o caminho.
50% para cada lado, né, nem o homem nem a mulher tem 100% de absolvição e nem de punição também, então não adianta. Entre um casal ou, enfim, companheiro, companheira, se não houver esse entendimento de uma vez por todas que o respeito tem que existir...
É então, fundamental, né?
É verdade. Centro de Referência da Mulher faz parte dessa rede de proteção, né, Thaís? E vem acompanhando também esses 20 anos de trabalho.
Sim, sem dúvida. Como o centro é vinculado à Coordenadoria da Mulher, muitos trabalhos são feitos de forma integrada, inclusive palestras e outros. E então é uma caminhada que já vem sendo construída desde o seu início. Importante salientar que muitas pessoas, e isso foi construído ao longo dos anos, e enfim, é algo que vem sendo... vem sendo de grande valia para a população de Caxias, que pode contar, sim, com esses serviços de prevenção e de atendimento para as mulheres em situação de violência, como atividades educativas e de prevenção. Porque lá, como vocês estavam dizendo, as novas gerações já estão um pouco mais conscientes disso. Mas é importante trabalhar bem, pensar nisso, do quanto é importante, sim, meninas e meninos terem essa questão de respeito e cuidado desde o início.
Com certeza. É tão importante o trabalho desenvolvido por essas entidades, não só, eu não sei se vocês atendem também mulheres, por exemplo. Semana passada foi descoberto um ser humano, que eu não sei nem se dá para se chamar de ser humano, onde a justiça pediu a prisão preventiva dele na terça-feira, se não me engano, ou na quarta-feira, um ginecologista que também é prefeito de Uruburetama, no interior do Ceará. Então, a gente imagina que no interior do Ceará as mulheres realmente são mulheres frágeis, que estavam procurando um atendimento ginecológico, e este ser, que nem vale a pena a gente citar muito o nome, ele abusava há muitos anos dessas mulheres. E com cenas chocantes, tanto que na televisão as cenas nem apareciam. Nessa semana, de novo, foi pego mais um médico no Mato Grosso do Sul, que também abusava das mulheres. Ou seja, essas mulheres que não têm uma família, não é dentro da família delas, por exemplo, elas têm atendimento lá na coordenadoria, lá na Casa Viva Raquel. Digamos que tivéssemos vindo à tona, porque tem aqui em Caxias também, a gente só não fica sabendo, né? Infelizmente, a gente tem que ser realistas, que a gente sabe que existe. Digamos que se fosse aqui em Caxias, essa pessoa teria atendimento na Casa Viva Raquel, por exemplo, Maureen?
Sim, poderia ter. Na verdade, assim, essa pessoa, né, iria procurar o centro de referência, que fica na prefeitura e que vai estar, né, dando esse primeiro atendimento. Essa pessoa teria uma escuta ali. Normalmente as gurias vão estar encaminhando para boletim de ocorrência, que eu acho que essa questão legal também é importante. Né? Eu acho que isso...
A mulher tá frágil na hora, né? Mas é muito importante isso.
Sim, porque na medida que a mulher vai procurar ajuda, é porque alguma coisa já está incomodando ela. Talvez ela nem tenha consciência de tudo que está acontecendo. Provavelmente essas mulheres ali, elas não entendiam também tudo que estava ocorrendo. E é aquilo que a gente falava antes. Elas ficaram se questionando o que elas estavam fazendo antes, com certeza. Né, para depois chegarem à conclusão de que não poderiam estar se expondo a isso. Então, respondendo a tua pergunta, estariam indo lá no centro de referência, teriam uma escuta, acho que a Thaís pode falar melhor depois, e se fosse o caso, e se ela quisesse, poderia ser acolhida, sim, na Casa Viva Raquel.
O último caso foi registrado mesmo nesta quarta-feira, de um médico suspeito... de cobrar por uma cirurgia no SUS e ainda ele é denunciado por assédio sexual. Uma mulher relatou abuso num exame ginecológico e gravou um vídeo onde o médico Ricardo Schaut, de Corumbá, apalpa os seios dela. Ou seja, parece uma reprise, porque essa semana a gente chamou aqui um médico, inclusive ele dá a cadeira de bioética no curso da medicina, aqui da Universidade de Caxias do Sul, o doutor Dagoberto Godoy, chamamos um advogado, chamamos uma psicóloga, para saber o que passa na cabeça de um profissional, né, que tem ali pessoas que estão precisando e eles, mesmo assim, às vezes podem nem partir para os finalmente, mas eles se passam e isso já é conotado como abuso sexual. Então, assim... Parece que a gente está enxugando gelo. A impressão que dá é essa, meninas.
Sem dúvida. É algo extremamente
delicado.
É pior
do que a polícia tentar barrar o tráfico de drogas no planeta, né?
É muito delicado porque eles ocupam uma posição de um certo poder. E daí, no momento que a pessoa está doente, fragilizada, inclusive aquele lá do Ceará era o único ginecologista da cidade. Então, não restava muita alternativa. E algumas das mulheres com pouca instrução... Algumas relatavam que nunca tinham ido ao ginecologista, elas nem sabiam exatamente como era um exame considerado normal, né?
Para elas, o que ele dizia fazia parte do tratamento, inclusive.
Sim, então é extremamente delicado e respondendo a tua pergunta, sim, as pessoas podem nos procurar para orientação, mesmo que aconteça algo com alguém, enfim, um suspeito que não seja necessariamente alguém ligado à família ou, enfim, com quem ela tenha um relacionamento, que nós vamos ouvi-la, ver que tipo de orientação e encaminhamento que possa ser dado. Importante deixar claro que em caso de abuso sexual, Caxias tem um serviço de referência no Hospital Geral, se chama Pravives. Qualquer pessoa que tenha sofrido estupro, abuso sexual, pode procurar o Pravives, o atendimento é 24 horas, com total sigilo e discrição. Às vezes, a pessoa fica com medo de denunciar, até porque o agressor, às vezes, ameaça.
Uhum. Então, a maioria das vezes, né?
Sim, e ela pode ir diretamente para o Pravives, que lá eles já fazem a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, e a contracepção de emergência, se for uma mulher em idade fértil. Quanto mais rápido essa providência for tomada, mais seguro é, até para os medicamentos fazerem efeito. Então, é importante a população saber que existe esse serviço em Caxias e que pode ser procurado com a maior brevidade possível.
Casa Viva Raquel, Coordenadoria da Mulher, completando 20 anos em 2019. Vocês conseguem trabalhar também, vocês já têm uma equipe formada, mas quem quiser ser voluntário, tanto na Casa Viva Raquel, quanto na Coordenadoria da Mulher, existe essa possibilidade? Aí eu quero lá ver como é que funciona, eu quero fazer, porque hoje tu sabe que eu estava lendo essa semana que essa geração, os jovens hoje, eles estão desenvolvendo e querendo e procurando serviço voluntário para, digamos assim, engordar o seu currículo. Porque se tu, um gestor vê no currículo que uma pessoa de 20 anos faz serviço voluntário, você, opa, então essa pessoa tem um quê a mais. Ou seja, muitas pessoas estão hoje vendo o serviço voluntário de uma outra forma. A Casa Viva Raquel e a Coordenadoria da Mulher têm essa ação também com a comunidade, ou é uma equipe formatada, porque é um trabalho, né, que a gente sabe, bem complicado?
Olha, a Coordenadoria da Mulher, ela desenvolve vários projetos, né? Antigamente a gente vinha, então, sempre com cursos, seminários. Hoje a gente continua com essa linha, mas a gente tem feito muitos projetos com a comunidade. Uhum. Nesses projetos a gente tem muitas parcerias, né, que acabam nos procurando, indicações da rede de proteção à mulher, pessoas que nos procuram para que venham colaborar com os nossos projetos. Como a gente já tem um planejamento, né, anual, o que a gente está aplicando agora é um planejamento do ano passado. Então, sempre quando tem alguém que gostaria de participar desses projetos, a gente conversa, pode nos procurar, a gente conversa, vê em que parte pode estar se encaixando nas nossas ações dos projetos. A gente faz um termo de voluntário. Então, a gente aceita, sim, pode vir fazer um trabalho com a gente, sim, nos procura, traz as ideias, a gente vê o currículo, analisa. Muitas vezes a gente leva para a rede também para ver qual é a contribuição que essa pessoa pode tá fazendo, né, enquanto participante, né, dos nossos projetos. Mas quem tem interesse, sim, a gente pode conversar.
Fora que é um aprendizado e tanto, né, Maureen?
Sim.
A Viva Raquel tem essa oportunidade também?
Não, então, infelizmente, não, tá?
Não, é bom
porque,
a gente parecer,
porque eu acho que é bem importante.
Com essa vontade de ajudar. Né?
Então, a Casa Viva Raquel tem uma função protetiva. Uhum. Né? As pessoas que são acolhidas aí é porque sofreram situações de violência muito grave. Uhum. E, normalmente, essas pessoas, elas acabam não entendendo por que aquela mulher, né, procura ajuda. E essa mulher, quando procura o auxílio da Casa Viva Raquel, é porque já chegou num nível muito alto e a situação de violência, ela está se sobrepondo a tudo. Então, a função da Casa Viva Raquel é de estar protegendo essas mulheres. Uhum. Então, ela fica em local sigiloso, nós não divulgamos.
A gente nunca divulgou mesmo, né?
Exatamente.
A gente nunca divulgou o endereço, até para proteção das mulheres que estão lá, né?
Exato. Então, fica em local sigiloso, nunca é no mesmo lugar, sempre vai se mudando. Nem o telefone, nem nós, como equipe, não aparecemos tanto, porque, na verdade, a gente tem que preservar o grupo e também as mulheres que estão lá. Então, existe essa especificidade, né, da casa, em função mesmo desse trabalho que a gente desenvolve. E se não for assim, ele não vai poder ter o objetivo, né? Mas eu acho que existem outras formas de estar colaborando. A gente tem algumas pessoas, assim, alguns locais que disponibilizam um dia da beleza, um dia da, né, para poder...
Nesse sentido também, é um voluntariado.
Isso, claro que a gente sempre tem que pensar que o local tem que ser um local muito discreto, que não tenham muitas pessoas, porque até o acesso de quem está na Casa Viva Raquel, nos serviços públicos, eles são feitos de outra forma, porque muitas vezes esse contato põe em risco aquela mulher, tá? Então, claro, entram em contato com a coordenadoria, com o centro de referência, e a gente faz ali algumas campanhas em conjunto, né, gurias?
É importante até para o bem-estar dessas mulheres que estão lá, né, ter esse dia diferenciado, obviamente com todo cuidado e sigilo, né, possível. Por isso é interessante. Lembrando que a Casa a Viva Raquel faz parte do projeto Mal Amiga, que também tem outras fontes também, que também, assim como... o Centro de Referência da Mulher, toda a rede de proteção, então, uma entidade ajudando a outra, né?
Eu até queria comentar, Rosângela, por exemplo, nós temos na Coordenadoria da Mulher o projeto Mulheres em Ação, uhum. que é feito nas comunidades. A gente já fez no Campos da Serra, Rota Nova, Cânion, e agora nós vamos fazer no Planalto. Esse do bairro Planalto, nós vamos ter uma pessoa que vai fazer um trabalho voluntário conosco, que ela vai trabalhar, que é uma personal organizer, que ela vai estar orientando as mulheres sobre o trabalho doméstico. Uhum. Porque o nosso público, ele é um público em situação de vulnerabilidade social. E muitas delas, elas não têm ainda
escolaridade
para estar se colocando numa empresa. E muitas vezes, para sair dessa situação de vulnerabilidade, elas precisam de um dinheiro imediato. Então, o que a gente pensou em estar ofertando esse curso, né, para elas, com essa formação profissional no serviço doméstico? Então, essa personal organizer, ela é uma parceira nossa, que vai estar trabalhando com as mulheres 4 encontros para estar orientando elas. Então, como, né, você vai trabalhar numa casa de família? Então, como arrumar a casa, como se comportar, como é a tua vestimenta, todas essas informações, que como a gente vai dar um certificado, que na hora que ela vai procurar o trabalho dela e vai ter uma renda imediata, ela vai ter um diferencial no currículo, né? Então, são esses trabalhos voluntários, parcerias que a gente faz, que para nós também é bem importante, né?
Super importante, porque não é só o colo que as entidades dão e que a rede dá, né? Vocês dão o colo e depois incentivam para caminhar para frente, porque a vida dessa mulher vai ter que continuar, né? E, se possível, para frente.
Para frente, porque a partir do momento que ela se sente, né, capaz, porque é um projeto que ele tem 11 encontros. Então, são 11 encontros onde a gente dá uma parte de formação humana para estar fortalecendo, proporcionando para que ela tenha outras escolhas na vida dela, né? Que ela perceba isso. Mas também a gente sempre trabalha algum curso que seja profissionalizante para ela, que venha agregar no currículo dela profissional.
Faltando 26 minutos para o meio-dia, antes do nosso intervalo comercial, quero dar um recado aqui, porque neste domingo, dia 21 de julho, ocorre lá na Feira de Inverno de Flores da Cunha, a partir das 2 horas, a mateada com a ervateira cristalina e show de Cristiano Quevedo. Além de muita diversão e, claro, muitos presentes da tua Rádio São Francisco. Então, é neste domingo, 21 de julho, em Flores da Cunha, entrada gratuita, e a realização é da tua Rádio São Francisco. Convite feito, um outro aviso importante para quem está ali nas imediações da entrada do Risso. O Eugênio Valentino, do bairro Cinquentenário, manda um recado através do nosso WhatsApp, dizendo que é um caminhão tombado ali na entrada do Risso. Então, muito cuidado para quem estiver se dirigindo àquele lado da cidade. Vamos a um rápido intervalo comercial, hoje falando sobre os 20 anos da estrada, da trajetória da Casa de Apoio Viva Raquel e também da Coordenadoria da Mulher. E agraciadas aí com a presença do Centro de Referência da Mulher, através da Thaís, colaborando com o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que estas duas entidades receberam um prêmio pelos seus 20 anos de trabalho em prol à comunidade de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores nesta semana. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.